Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje, ele chama-se Em Águas Sombrias. Foi um audiobook que eu peguei no Audible. E ele é da Paula Hawkins, a mesma mulher que escreveu A Garota no Trem, que a gente já resenhou aqui. Então, a gente dessa vez vai direto para a sinopse do livro, porque se você quer ouvir um pouquinho sobre a autora, é só voltar lá e escutar o programa do A Garota no Trem, que, por sinal, foi um livro que eu gostei bastante de ter lido e gosto muito da adaptação também desse livro para as telas. Em Águas Sombrias, ele foi lançado em 2017, já A Garota no Trem foi lançado em 2015. Então, é o livro em seguida que essa autora vai lançar, é uma autora inglesa. E também fez um mega sucesso, tal. Mas ele é um livro muito diferente de A Garota no Trem. Se você está procurando um thriller e pensa assim, pô, gostei muito de A Garota no Trem, vou pegar esse aqui que é da mesma autora, tal. Eles são livros muito, muito diferentes, tá? Então vamos lá, sobre o que se trata esse Em Águas Sombrias. Em Águas Sombrias vai contar a história de quatro mulheres, duas que estão mortas e duas que estão vivas. A Nell e a Kate morreram porque elas se jogaram, ou é assim que nós acreditamos, de um penhasco e morreram não só do impacto, mas também afogadas. E nesse local que elas se jogaram, muitas mulheres há séculos nessa cidade se matam, meio que um local escolhido para isso pelas mulheres daquela cidade. E as outras duas mulheres estão vivas, que são a Jules e a Lina. A Jules, ela é irmã da Nell, e a Lina, ela é filha da Nell e melhor amiga da Kate. E elas ficam para lidar com o luto, para lidar com a perda da mãe, da irmã, da melhor amiga. Elas não são pessoas que são próximas umas das outras, porque a Jules e a Nell não são irmãs, não eram irmãs muito próximas. Então elas têm que lidar com esse novo relacionamento entre as duas, com o seu luto, com a desconfiança de que talvez elas não tenham se suicidado, elas tenham, na verdade, sido assassinadas e papapá, papapá. Então, é um livro que, na verdade, vai falar sobre isso. Essa é a grande temática do livro. Esse, muito mais, na minha opinião, do que o thriller em si, esse lance do lidar com a perda, com o luto, ao mesmo tempo que você também tem ali uma sororidade, já que são relacionamentos entre mulheres, né? E sobre a pressão machista que essas mulheres nesta cidade sofrem de homens, que faz com que elas sempre escolham, então, o caminho do suicídio, né? Para lidar com as violências de várias naturezas que elas vivem nessa cidade. Eu não gostei desse livro, tá? Já vou falando. Não gostei desse livro, achei chato pra cacete, quase não terminei. Eu cheguei a precisar ouvir 5 horas seguidas desse livro para conseguir terminar ele. O André, assim, sem entender, falou: mas por que que você tá terminando de ler, de ouvir um livro que você não tá gostando? Mas, enfim, já tinha me comprometido a trazer esse daqui, então vai ser aqui que a gente vai ter. Não é um livro mal escrito, tá? Deixando muito claro, não é um livro mal escrito. A Paula Hawkins, ela escreve muito bem, ela tem uma escrita ritmada, o livro flui. Só que ela faz escolhas narrativas que, para mim, estragam a condução da história. Primeira de todas, ela faz uma troca de narração em primeira pessoa, em terceira pessoa, o livro inteiro. Isso confunde e isso, na minha opinião, quebra ritmo de história, de condução. Então é muito, muito complicado, é muito chato isso. Segundo, algumas pessoas falam que tem muito personagem nesse livro. Realmente, tem muito personagem. Eu acho que ela toma a decisão de trazer a história de várias mulheres que, além da Kate e da Nell, se mataram naquele local. Eu não acho necessário isso. Ela perde um tempo gigantesco com uma menina chamada Libby, que morreu em 1660 sei lá o quê, e que a Nell era assim obcecada com ela, tal, tal, tal. E assim, é chato, sabe? É chato. Não acrescenta nada na resolução do livro, no mistério, entre aspas, que esse livro vai trazer, não acrescenta absolutamente nada, então é uma grande gordura. Acho que esse que para mim é o grande problema desse livro. Ele é um livro que a condução é uma condução confusa e é um livro com muita gordura. Você tem incontáveis situações que a autora vai perder tempo, que no final não acrescenta em nada. Não acrescenta no desenvolvimento do personagem, não acrescenta no desenvolvimento do relacionamento desses personagens e não acrescenta na conclusão do livro. Por sua vez, é uma conclusão que, para mim, além de abrupta, é mal explicada. Então, assim, e foi mal explicada porque ela demorou muito tempo desenvolvendo histórias que não morrem na praia, não vão para canto nenhum. Eu acho que a ideia por trás do livro é uma ideia muito boa, essa coisa de botar as mulheres lidando com os seus sentimentos, com o seu luto, com os seus traumas. Ao redor disso, você tem esse eterno fantasma do suicídio, tal, do local ali, não sei o quê. Mas a forma com que ela contou essa história é uma forma chata, é uma forma repetitiva e é uma forma com muita gordura. Então, não gostei desse livro. A gente tem aqui algumas situações que a fulana se envolveu com o professor, a Beltrana tem um marido sei lá o quê, e a outra foi violentada pelo namorado da irmã, e aí você tem um flashback de bullying, e aí você tem um flashback de sei lá o quê, e aí você vai, sabe, lendo aquelas coisas, aqueles fragmentos que nunca se conectam, porque não existe, e não vão se conectar, porque não existe motivo para se conectar. Aquele monte de fragmento que, não, mas é para dar lastro para as personagens. Tá, mas as personagens principais, muitas vezes, nem são citadas, muitas vezes nem estão ali, como, por exemplo, todos os capítulos dedicados à Libby, lá, a menina que se matou, a primeira que se matou. Então, assim, é chato. É um livro chato. É um livro que você fala assim. Eu demorei muito tempo pra engrenar nesse livro, primeiro pra entender o que tava acontecendo. Ah, Lívia, mas você tem problema com o nome de personagem. Tem também isso. Mas eu sempre tiro o fato que eu li Battle Royale, que eu adoro, que é um livro japonês gigantesco, que tem simplesmente 50 personagens. Tem 50 personagens. E tem personagens com os nomes idênticos, quase. Que mudam a letra do nome. E é um livro que flui muito bem. Todo personagem tem um motivo para existir. Todo personagem tem seu momento para sua história ser contada. Para sua história ser aprofundada apenas quando é necessário. E você vai acompanhando aquela turma de... porque é uma turma, né, de crianças. Aquela turma de crianças. E é um livro fantástico. E tem um absurdo de personagens. Mas a voz do livro é mantida. E acontece uma coisa que não acontece no Em Águas Sombrias. Você se importa com os personagens. Por mais que aquele personagem apareça de uma maneira rápida. Por mais que você saiba que ele vai morrer. Porque, gente, o nome do livro é Battle Royale. Se você não sabe o que é Battle Royale é uma batalha em uma arena em que as pessoas são colocadas e só pode haver um no final. Tá? Então, as pessoas vão morrer. Então, por mais que determinado personagem apareça muito rapidamente e morra, é escrito de uma maneira, é colocado dentro da história de uma maneira que você vai se importar com aquele personagem. Aqui, você tá cagando. Primeiro porque os personagens são... Não é só o fato que a condução da história não é boa. Os personagens, eles não são gostáveis. Você não gosta da Nell. A Nell era uma escrota com a irmã, fazia bullying com ela, era uma pessoa horrível. Aí você não gosta da Lina, que é a filha da Nell, porque ela é uma revoltadinha, garota problema. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Todo tempo, assim, sabe? Insuportável, menina, insuportável. Aí você não gosta da Jules, porque você acha a Jules uma passiva, tanto no passado com a irmã, quanto agora com a sobrinha, que é uma problemática. Você não gosta da Kate, que a Kate é uma menina que se acha pra cacete. Não, você não acha que ela é uma boa pessoa. Você não gosta da mãe da Kate, que ela é uma histérica. Você não gosta de ninguém. Então, assim, se essas mulheres estão em perigo, se essas mulheres passaram perigo, se essas mulheres se mataram, se essas mulheres foram assassinadas, se essas mulheres, sei lá, vão se matar, você tá nem aí. Você só tá escutando. É um saco. E olha que o serviço do Audible botou simplesmente 5 narradores diferentes para essa história, para que você conseguisse diferenciar as pessoas. Porque realmente chega um momento que todo mundo vira um grande bolo, porque ninguém é gostável. Todo mundo, sei lá, é da cidadezinha, do interior dos Estados Unidos, então todo mundo tem o mesmo arquétipo. Saco, um livro chato. Enfim, não gostei. Para esse episódio não ter 10 minutos, eu vou chamar aqui o comercial, e aí quando eu voltar, eu vou contar a história do começo ao fim. Eu vou dar uma mega resumida, porque, mais uma vez, muita gordura. Então eu vou me concentrar nessas quatro personagens que são as principais. Mas vocês vão entender porque eu não acho nenhuma delas gostar. Então solta a vinheta. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem. A história vai começar com a Nell. Morreu, né? Se jogou lá, o que a gente acredita. E a Jules, que é a irmã dela, volta para a cidadezinha, que foi embora há muito tempo. Ela é de Londres, a gente está falando de um livro que se passa na Inglaterra. Volta, eu falei cidadezinha no interior dos Estados Unidos, mas realmente o livro não tem uma regionalidade inglesa. Então, durante muito tempo que eu fiquei escutando o livro, eu achei que ele se passava nos Estados Unidos. Mas enfim, está voltando, volta para sua cidadezinha. Pra ficar com a sobrinha, que ninguém sabe quem é o pai da sobrinha. Então, pra ficar com a sobrinha, que é a Lina, que é uma menina problema. Era uma menina problema já com o pai, com a mãe. Pior agora. E a gente descobre que a revolta da garota é, entre outras coisas, o fato que, meses antes da morte da mãe, a melhor amiga também se matou da mesma forma. E aí você tá tendo duas investigações. A investigação sobre a morte da Kate, que é a melhor amiga da Lina, e a morte da Nell, que é a mãe da Lina. Então, essa menina tá lidando com essas duas... com esses dois suicídios. Você tem, em paralelo, dois detetives, o Sean e a outra detetive, que eu não vou lembrar o nome. Eles estão investigando as duas mortes. E a gente sabe que a Nell, que é a mãe, né, que se matou, ela tinha um fascínio muito grande pelas histórias das mulheres que morreram ali naquele pedaço, se jogaram ali naquele rio. E uma delas é, por sinal, até a mãe do Sean, que é o detetive. Aí você tem a mãe da Kate, que tenta culpar de todas as formas a Nell pela morte da filha, porque a Nell gravava pessoas falando sobre aquela morte, meio que tá fazendo um documentário das mortes lá dos suicídios, e ela põe na cabeça que foi a Nell que influenciou a filha dela a se matar. A gente vai descobrir que não é realidade, a gente descobre que na realidade a Kate se matou porque ela tinha um caso com o professor, um professor. A Lina diz para a mãe da Kate, que ameaçou contar tudo, e a Kate não soube lidar e se matou, mas na verdade a Lina contou para a Nell, e a Nell ameaçou o professor e a Kate resolve se matar então. Então você fica assim, nossa, será que foi então o professor? Não foi o professor. A Lina tem toda uma situação ali com o professor, que ela tenta matá-lo e consegue, por sinal, e essa morte do professor fica ali, se ninguém fica, sabe, fica ali, morreu. E ao mesmo tempo você tem o Patrick, que é o pai do Sean, que lembra que eu falei que esse livro volta muito em flashback para contar a história de mulheres que se mataram? Em um determinado momento a gente vai ter aqui a história do Patrick e da esposa que se matou, e se matou na frente do filho do Sean. Então o Sean, que é esse detetive, cresceu com esse trauma. E o Patrick é mostrado ali como um cara totalmente escroto, que batia na esposa, viu, um homem violento, machista e tal. Aí você também descobre por que a Jules e a Nell não se falavam direito, porque a Jules era uma menina gordinha que sofria muito bullying da própria irmã. E aí, em determinado dia, O namorado da irmã a violenta com 13 anos de idade. Ela tenta se matar depois disso no mesmo local, mas a Nell tira ela da água. Primeiro a Nell tenta matá-la e depois ela se arrepende de tirar ela da água. E por uma má interpretação de ambas ali, a Jules acha que a Nell sabe do estupro, mas a Nell não sabia. Então isso separa as irmãs para sempre, até a Jules ser obrigada a voltar para cuidar da sobrinha. É isso, é assim, isso é muito por cima. Você tem vários outros personagens. A mulher que é uma eremita da cidade, que fica vendo gente morta e fala para as pessoas que a mulher fala que se matou, fala com ela. Aí você tem outras mulheres que se mataram, que tem suas histórias sendo contadas. Enfim, gente, coisa pra cacete que no final não chega a canto nenhum. E aí, Lívia, quem foi que realmente matou? Realmente, a Nell não se matou, ela foi empurrada. É, quem empurra ela, quem assume o crime é o Patrick, falando assim: ah, eu descobri que ela tinha um caso com meu filho, eu fui falar com essa vagabunda, ela resolveu me enfrentar e eu empurrei ela. Mas, bem no finalzinho do livro, você descobre, na verdade, que quem empurrou ela foi o próprio Sean, quando a Nell, que era uma intrometida do caralho, resolve pegar o cara, nunca fez curso de terapia, nunca fez curso de psicologia, de psiquiatria na vida, mas pega o cara, leva na ponta do penhasco e fala assim: não, você vai rever aqui, enfrentar o teu trauma com a morte da tua mãe, porque é assim que os traumas são superados, ou seja, vozes tiradas da cabeça dela, porque ela nunca estudou nada para saber disso. Ele fica nervoso, empurra ela sem querer, ela cai e morre. Uau! Que desfecho incrível. E aí, você também tem a Helen, que é a esposa do Sean, porque o Sean era casado, e ela é quem? Diretora da escola, da Kate, da Lina. Enfim, um saco, livro chato pra cacete, não recomendo. Não recomendo esse livro. Ó, já falei, é o tipo de episódio que eu não gosto. Que eu fico assim, eu não tenho o que falar do livro. Quando um livro ele tem altos e baixos, você tem muito para falar do livro. Você explana os seus pontos positivos, explana os pontos negativos. Esse aqui não tem ponto positivo, só tem ponto negativo. É uma história chata. Ah, mas ela não escreve mal. Mas, gente, não escrever bem é o mínimo que você espera de um autor. Isso não é algo a ser exaltado. Você resolve escrever um livro, o mínimo que a gente espera como leitor é que você escreva minimamente corretamente, sabe? Tenha noção de figura de linguagem, de ritmo, de narrativa, para você botar a tua história no papel. Então, isso para mim não tem nem que ser exaltado. Tem nem que ser exaltado. Vou falar novamente. Quer ler um livro da Paula Hawkins? A Garota do Trem. Garota do Trem, você tem dois casais e a menina do trem. E todo livro tá ali a respeito dessa menina do trem. É contado todo pelo ponto de vista dela. Isso que é bacana, porque como ela tem lá o problema de alcoolismo, cria-se então essa coisa do narrador não confiável. Ela fala que viu uma coisa, você fica pensando assim: será que viu mesmo? E eu acho que a temática do alcoolismo é muito melhor tratada ali. Enfim, aqui é só um monte de gente problemática, e assim, você não gosta de ninguém. Você não gosta de ninguém, ninguém, ninguém. Chato, livro chato, personagens chatos, resolução pífia. Um saco esse livro, um saco, ó. É que eu não dou nota, mas se eu desse nota seria um. Claro que não é um livro que chega no nível lá da Última Ceia, aquele ali, O Paciente, que aqueles ali são lixo. Esse aqui é só um livro chato, que não vale o seu dinheiro. Pega de graça no Audible, vê se tem no Kindle. Nossa, quero muito ler, tá? Vai, 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 faz o que tu quiser da tua vida. Mas pega no Kindle, pega no Audible de graça, não gasta dinheiro com isso aqui, não. Isso aqui é besteira. E é isso. Desculpa, porque é difícil falar de livro ruim. E assim, a gente está vindo de três livros muito bons, né? Final do mês passado foram assim, uma sequência de três livros maravilhosos. Aí o livro da semana passada, que foi na quinta, que é o Anatomia de um Escândalo, já não foi um grande livro. Foi ruim como esse aqui? Não, mas já não foi um grande livro. Aí agora veio esse, eu falo assim: meu Deus do céu, gente. Aí eu tenho mais dois audiobooks que eu vou lançar, um agora nessa quinta-feira, que é a última quinta-feira do mês, e aí a gente tem uma na segunda. E aí, assim, eu não tô botando fé no audiobook da segunda, mas esse de quinta-feira aqui eu já tô também entregando os pontos, assim, não tá misturando muito bem. Mas enfim, espero que maio, que é nosso último mês do primeiro semestre do Lindo Livro, eu traga livros melhores pra vocês. Para o meu bem, tá? Para o meu bem. Porque eu tenho certeza que vocês aí do outro lado estão, assim, para se ouvir 20 minutos comigo reclamando. Depende da pessoa que tá ouvindo, acho até engraçado. Gente, um episódio de 20 minutos comigo reclamando significa que eu li 12 horas, 8 horas de um livro ruim. É um sofrimento, não é engraçado, tá bom? Mas enfim, se você gostou desse episódio, por favor, clique no botão de compartilhar nas suas redes sociais para mais pessoas conhecerem ali no livro. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns gratuitos. Temos episódios novos todas as segundas-feiras às 5 da tarde, episódio extra na última quinta-feira do mês, junto com a nossa newsletter, que você pode assinar só clicando no link que está aqui na descrição deste episódio, tá certo? E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lindo Livro.